Atos 18, 24. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir à Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus bendito, gratos nós somos por essa celebração, de tanto que nós já recebemos. Tão precioso, Pai, ver a administração dos dois sacramentos que o Senhor Jesus Cristo entregou à sua igreja. Obrigado, mais uma vez, pelo batismo e pelos irmãos que desceram as águas. Obrigado pela mesa da comunhão, a Eucaristia. E na medida que agora a gente vai repartir a palavra, que o Senhor nos dirija, que o Teu Espírito nos conduza, que o Senhor leve o nosso pensamento cativo a Cristo Jesus. E que nesse movimento a Tua graça, ela seja abundante sobre nós e que haja em nós uma percepção e uma visão de Cristo Jesus. Nele nós oramos. Amém. Esse é o quinto domingo da quaresma. É o quinto sermão dessa série, Academia Espiritual. Como você sabe, ao longo do tempo da quaresma, a tradição cristã se prepara para a celebração da Páscoa. A Páscoa é a maior celebração da tradição cristã, a Páscoa é a grande festa do cristianismo. E os 40 dias que antecedem a Páscoa são esses 40 dias em que a tradição cristã, então, se dedica a buscar ao Senhor e preparar o seu coração em devoção na medida em que se prepara para celebrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Ao longo desse período da quaresma aqui na nossa igreja, nós estamos, então, refletindo sobre as chamadas disciplinas espirituais, os recursos que nos foram dados, os recursos espirituais que nos foram dados para que a gente, exercitando cada um deles, a gente possa crescer e amadurecer e chegar à estatura do varão perfeito, como diz a palavra de Deus. Por meio das disciplinas espirituais, nós somos conduzidos à maturidade e à intimidade com o nosso Deus. E se o tempo da quaresma, esse tempo que a gente está buscando se devotar a Deus, então nada mais natural do que a gente olhar para cada uma dessas disciplinas espirituais. Agora, eu não tenho nenhum interesse em recapitular tudo aquilo que nós já falamos. A minha missão hoje é lhes falar sobre essas duas disciplinas, a disciplina da orientação e a disciplina da celebração. E, meus irmãos, para a gente falar um pouquinho sobre essa disciplina da orientação, a gente primeiro precisa dar uma olhada aí num apanhado geral no que diz respeito à realidade do mundo evangélico hoje. Eu não sei se você tem a mesma percepção que eu, mas a sensação que eu tenho muitas vezes é que quando a gente fala dessa obra de Deus em dirigir e guiar o seu povo, quando a gente fala desse movimento de cristãos buscando entender e saber qual que é a vontade de Deus para eles mesmos, a gente muitas vezes está falando de uma coisa meio nebulosa. Hoje em dia é raro você encontrar cristãos que sabem dizer assim, seguros do caminho a seguir, seguros da vontade de Deus para eles mesmos, seguros do direcionamento que Deus tem para a sua vida e etc. Pelo contrário, hoje nós vemos aquele movimento em que, enfim, tentar discernir o dia de amanhã, o próximo passo, é algo absolutamente nebuloso. Antes de, você sabe, pastorear a Igreja Batista Urbana, eu fui pastor numa outra comunidade. E foi muito interessante que num belo de um dia estava eu no escritório da igreja, trabalhando, 3 horas da tarde. Me toca o telefone. Aí eu atendi e falei, alô, ô pastor, tudo bem? Pois não, é o irmão tal. Eu falei, sim, lembro. Falei, então pastor, estou te ligando porque eu estou aqui na concessionária. Parabéns, legal. E o que é que eu tenho a ver com isso, né? Não, pastor, sabe o que é? Eu estou te ligando para você me dizer qual que é o carro que eu tenho que comprar, porque eu quero o carro que é o centro da vontade de Deus. Eu falei, não, você não me ligou 3 horas da tarde para me fazer essa pergunta. Não, pastor, eu estou falando sério. Eu tô, ainda falou assim, eu estou entre o amarelo e o vermelho. Aí eu falei, então, cara, deixa eu te falar. A vontade de Deus para você, o direcionamento de Deus para você na hora de comprar o carro é simples. Você não vai se endividar para ter um carro e o carro que você tiver, você tem que entender que você vai ter que usar ele também para servir o reino de Deus, ok? Combinado? Fechou, vamos embora. Desliguei o telefone e falei, não acredito. Essas cenas drásticas que a gente vive hoje, ela é fruto de uma ignorância evangélica de que, e de um desconhecimento daquilo que a palavra de Deus nos diz sobre o caráter bondoso de Deus e muito diligente em nos orientar. Nós temos um Deus que tem prazer em nos dirigir, tem prazer em nos orientar, tem prazer em nos mostrar qual é o caminho que nós devemos andar. Mas porque nós desprezamos esse movimento da parte de Deus, a gente vive esse evangelicalismo que eu tenho que ligar para o pastor para saber qual que é o carro que eu tenho que comprar, qual que é a mulher que eu tenho que casar, aonde é que eu tenho que fazer isso, tenho que pedir permissão para isso, para aquilo outro. Basta a gente olhar para a Escritura e a gente ver Deus sendo intencional nesse processo em se revelar e mostrar o que Ele espera para os seus filhos. Desde o antigo Israel, Deus ele vem falando com o seu povo, dirigindo o seu povo por meio da lei, por meio dos profetas. Lá no deserto, Deus andou com o povo ao longo dos 40 anos que eles peregrinavam no deserto. A fumaça levantava do tabernáculo, está na hora de levantar acampamento. Onde a fumaça vai? Vamos atrás. Deus ele tem essa intenção de dirigir o seu povo, ele tem essa intenção de orientar o seu povo. Mas nós desprezamos isso, e aí a gente vive um evangelicalismo do achismo, um evangelicalismo que a gente bate continência para o líder da igreja, um evangelicalismo que a gente tem que pedir permissão para casar com alguém ou para mudar de profissão. Simplesmente porque desprezamos o fato de que nós temos um Deus que tem todo o interesse de guiar os nossos passos e orientar o seu povo. Agora, a pergunta que se levanta então é como, pastor? Como é que Deus orienta? Como é que Deus dirige? Como é que Deus guia os passos da minha caminhada? De duas maneiras. Em primeiro lugar, Deus guia os nossos passos a partir de um movimento particular, privado, pessoal, a partir de um movimento secreto, por assim dizer, muitas vezes, a partir de um movimento em que nós chamamos, muitas vezes, de interno. Esse movimento em que Deus usa a nossa devoção particular, Deus usa o nosso estudo, como nós vimos nos últimos sermões ao longo dessa série. Deus usa o nosso estudo da palavra, Deus usa o nossa vida de oração, Deus usa, enfim, todos esses recursos que nós vimos numa dimensão privada. Então, aquele cristão que é sério, que está sempre em constante contato com a palavra de Deus, sempre orando e buscando ao seu Senhor, buscando a presença do seu Deus, de maneira geral, ele vai ter, sabe, bons critérios para guiar a sua própria vida e tomar decisões ao longo da caminhada. Porque Deus, ele faz esse processo de orientação do seu povo pelo testemunho interno do seu espírito, conduzindo o seu povo. Mas existe também uma dimensão de orientação pública e coletiva. Deus não nos guia somente a partir de elementos da privacidade da nossa relação com Deus pessoal. Deus também nos guia a partir de um movimento coletivo, a partir de um movimento da coletividade, usando instrumentos dele, irmãos e irmãs, separados por ele mesmo para nos guiar e nos orientar. Põe o dedo aí em Atos, capítulo 18, e vem comigo lá em Colossenses, no capítulo 3. Olha só o que Colossenses, o apóstolo Paulo, ele ensina. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Olha só o que o apóstolo Paulo fala justamente sobre isso. Ele diz assim, versículo 16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Está aí a dimensão interna e pessoal. Habite ricamente em cada um de vocês a palavra de Cristo. Dimensão interna e pessoal. Mas ele continua, e ele vai agora para a dimensão externa, coletiva. Ele diz, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Porque Deus nos orienta, meus irmãos, também utilizando a comunidade. A igreja do Senhor Jesus é um receptáculo da graça de Deus, que é uma graça também de sabedoria. A gente encontra nos nossos irmãos e irmãs, muitas vezes, aquela orientação e aquela sabedoria que a gente necessita para viver. Então, quando nós vivemos em comunhão com Deus a partir da nossa devoção pessoal, nós vivemos em comunhão com Deus a partir do nosso movimento de diligência particular e devoção a Deus na intimidade, nós também recebemos a bênção de ter irmãos e irmãs entre nós que fazem parte da comunidade do pacto que Deus quer usar na minha e na sua vida para a minha e a sua orientação. Porque acredite, Deus ele quer nos dirigir, ele tem todo interesse em nos dirigir, ele tem todo interesse em nos falar e ele também usa o seu povo. E esse texto, meus irmãos, de Atos, no capítulo 18, que a gente acabou de ler, esse texto é justamente isso. É um exemplo de como Deus usa na vida dos seus filhos instrumentos humanos para a nossa orientação. Nesse texto que a gente acabou de ler, nós vemos justamente isso. Deus usando um casal na vida deste homem, deste jovem homem chamado Apolo, para o bem dele, para a orientação dele, e que neste processo de orientação de Apolo, a igreja foi abençoada e o povo de Deus recebeu graça. Agora, antes da gente entrar no texto, permita-me explicar para você o que está acontecendo, porque, acredite, esse capítulo ele é muito, muito interessante dentro do livro de Atos. O livro de Atos ele tem os seus personagens principais. Ele tem aquelas personagens que brilham na narrativa. Então, lá desde o início, você tem o Pedrão, grande líder da igreja, Tiago, líder de Jerusalém, Paulo, grande missionário, junto com Barnabé, depois com Silas, que vai pregar o evangelho. Você tem essas personagens dentro do texto que são aquelas personagens, por assim dizer, as personagens principais. E nesse capítulo, o texto vai contando para a gente aquilo que nós conhecemos como o fim da chamada segunda viagem missionária e o início da terceira viagem, grande viagem missionária do apóstolo Paulo. O texto fala para a gente que o apóstolo Paulo encerrou a sua segunda grande viagem missionária ali em Antioquia, justamente na cidade, no contexto da igreja que tinha enviado ele para a segunda grande viagem missionária. Então ele fica algum tempo ali, presta uns relatórios para a igreja, diz o que aconteceu, todas as coisas maravilhosas que Deus tinha feito ao longo daquela segunda viagem missionária. E se você voltar no versículo 23, a gente começa justamente nessa contextualização histórica. O texto vai dizendo assim, depois de passar algum tempo em Antioquia, acabou a segunda viagem missionária, ficou um tempo lá com os irmãos lá em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então, Paulo agora parte para a chamada terceira grande viagem missionária. E a sensação que a gente tem ao ler o versículo 23 é muito simples. Agora, a narrativa vai se preocupar em contar as grandes coisas que Deus fez na terceira grande viagem missionária desse homem grande, proeminente. Mas não, é interessante que o Lucas, ele faz um corte, ele parece um editor de cinema. Ele fala, olha só, deixa eu explicar, enquanto o apóstolo Paulo está lá pregando na Galácia, na Frígia. Então, deixa eu chamar a sua atenção para um negócio que está acontecendo aqui em Éfeso, não entre os proeminentes, não entre aqueles que são os personagens principais, mas deixa eu mostrar uma cena dos coadjuvantes aqui. E aí ele chama a atenção justamente disso que está acontecendo ali em Éfeso. A implicação disso, meus irmãos, ela é fundamental, básica. É porque Deus não, graças a Deus, não está restrito somente às personagens de proeminência dentro do seu povo. Deus não usa só os líderes, pastores, aqueles que ele chamou para estarem em alguns momentos em evidência no meio do povo de Deus. O Espírito Santo de Deus, graças a Deus, não é refém de figuras de proeminência no meio do povo de Deus. Deus também usa os coadjuvantes. E como a gente vai ver aqui, Deus usa de uma maneira profunda, absoluta. Deus, ele continua usando aqueles que às vezes não estão, sabe, na evidência, na igreja, com o microfone na mão. Porque essa sensação que a gente tem, né, como muitas vezes evangélico clientelista, né? Quem é que Deus usa? Não, Deus usa é o pastor. Deus usa aquela pessoa que está lá ministrando louvor. Deus usa, enfim, o irmão da diaconia. Deus usa aquele que está lá mais em proeminência. Eu que estou aqui quietinho, sento na igreja, ouço, tal, estou male, né, administrando a minha vida, acho que Deus não vai usar, não. Esse corte que Lucas faz na narrativa é justamente para mostrar aos leitores desse texto que, graças a Deus, Deus não está, não é refém das figuras de proeminência no meio da sua igreja. E aí ele faz a gente olhar para esse ambiente de coadjuvância, por assim dizer. E aí ele diz, então, enquanto isso, enquanto Paulo está lá pregando, iniciando a sua terceira grande viagem, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Então, Apolo, um jovem judeu, tinha chegado ali em Alexandria, tinha chegado ali em Éfeso, vindo de Alexandria. O texto fala para a gente que esse cara era sensacional. Esse cara era um indivíduo que, cheio de, enfim, predicados, cheio de bons predicados. Ele era nascido em Alexandria, e o texto fala para a gente, no versículo 24, que ele era um homem culto. É assim que a NVI traduz, um homem culto. Essa expressão em grego, ela comunica a ideia de alguém que é sofisticado, alguém que era bem educado. Por ser natural de Alexandria, ele certamente foi formado naquele contexto de sofisticação intelectual que Alexandria representava naqueles dias. Alexandria, sem dúvida, naquele momento da história, Alexandria era aquele lugar, era aquele ambiente, enfim, das grandes mentes, dos grandes pensadores. De Alexandria saía aquele pessoal que, enfim, era o pessoal que ficava conhecido a partir do seu movimento de filosofia, etc. Filon de Alexandria, Clemente de Alexandria, posteriormente. Enfim, outros líderes e figuras de proeminência na história humana saíram de Alexandria por causa desse lugar de intelectualidade visceral que acontecia ali naquele contexto. Eu não sei se você sabe, ali em Alexandria estava a maior biblioteca da antiguidade, a biblioteca de Alexandria, com mais de 700 mil rolos e títulos ali naquela região. Então, chega lá o Apolo, na igreja de Éfeso, sofisticado, formado numa boa universidade, formado com uma boa formação intelectual, com uma boa formação cultural, eloquente. Essa mesma expressão, ela pode ser traduzida até assim: eloquente, articulado, cheio de predicados e de qualidades. Mas não somente o indivíduo sofisticado, eloquente, o texto fala para nós que ele era alguém que tinha grande conhecimento das Escrituras e que fora instruído no caminho do Senhor. Como bom judeu que era, ele tinha recebido treinamento comum aos judeus de não somente conhecer a cultura, conhecer a filosofia, conhecer, enfim, a intelectualidade do mundo, mas ele conhecia também a escritura. Essa expressão que aparece no início do versículo 25, que fora instruído no caminho do Senhor, essa expressão, ela em grego, é de onde nós tiramos a palavra catequese. Ele foi um catecúmeno, ele foi um catequizado na fé judaica, tinha conhecimento profundo dos elementos da fé. Sabe aquele ratinho de igreja? Eu sou um rato de igreja. Outro dia eu estava conversando com a Isabela, minha esposa, e falei assim, amor, eu acho que eu não consigo reconhecer um tempo da minha vida em que eu não estive envolvido com a igreja. Não consigo. Eu tento até naquela fase da adolescência rebelde, né? Aquela fase daquela adolescência, aquela juventude imatura, que às vezes você quer chutar o pau da barraca. Até nessa fase estava eu lá inserido na igreja, servindo no Ministério dos Jovens, tocando louvor na igreja, tocava bateria. Esse era o Apolo, catequizado. Tinha um conhecimento de como é que funcionava o sistema religioso. Sabia abrir nos textos difíceis da Bíblia, porque conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia dizer quais eram os textos mais importantes da Bíblia, do Antigo Testamento, que falava desse movimento do Messias. Porque quando o texto fala para a gente que ele fora instruído no caminho do Senhor, é alguém que sabia articular teologicamente toda a teologia do Messias. O que esperamos, o que devemos esperar do Messias? O caminho do Senhor, especialmente no livro de Isaías, é uma teologia extremamente importante, que descreve quais são as qualificações do Messias. Se chegasse para o Apolo e perguntasse quem é que vai ser o Messias e quais são os atributos do Messias, ele saberia enumerar todos eles. Parece calvinista da jaula, reformado. Quais são os 5 pontos do calvinismo? Ele sabe dizer todos. Mas não somente isso. O texto fala para a gente que ele não era somente articulado no conhecimento das Escrituras e na teologia do Antigo Testamento, mas o texto fala para a gente que o cara ainda era fervoroso, né? Nessa hora o pentecostal adora, né? O cara era fervoroso. Em grego, a expressão é literalmente, ele tinha a alma em ebulição. Conhece esses irmãos assim, entusiasmados? Daquele que gosta do negócio, que fala assim, conta comigo, eu tô aí! Rapaz, com 10 Apolos eu mudava o ABC sem falsa modéstia. O cara entusiasmado para frente, com a alma em ebulição. Sabe? Um cara que, sabe, vamos fazer, pastor, vamos fazer acontecer. Você conhece esse tipo de gente que chega na igreja assim, apaixonado, com a alma em ebulição, fervoroso. Vamos fazer acontecer. Levanta a mão na hora do louvor, né? Da glória a Deus. Outro dia o pessoal chegou para mim lá no pequeno grupo e falou, pastor, a nossa igreja já está, não está, mas já está desreformando. Eu falei, por quê? Porque o que a gente vê, né, dos irmãos assim mais fervorosos na nossa igreja, eu falei, aleluia, glória a Deus por isso. Se temos que desreformar nesse sentido, desreformemos. Para que a gente possa, então, desfrutar um pouco desse fervor espiritual entre nós. Era um Apolo, fervoroso. O Apolo, com a alma em ebulição, mas não somente culto, não somente sofisticado, não somente com conhecimento da Escritura, não somente com alguém que sabia dizer o que era a teologia do Antigo Testamento, não somente fervoroso, o cara também era corajoso. Versículo 26 diz assim, logo começou a falar corajosamente. Ele não tinha melindre, não. Isso era dos meus. Eu gosto de gente corajosa. Eu gosto de trabalhar com gente corajosa. Não tem medo de falar, chamar a responsabilidade. Muricy Ramalho. Muricy Ramalho, ele falava assim, não gosto de jogador moita. Para ele, o jogador moita é aquele que, sabe, não se esconde no campo, né? Não gosto de participar dos momentos grandes e decisivos. Aí Muricy Ramalho falou, não gosto de jogador moita. Eu gosto do jogador que me pede para bater o pênalti na final. Eu gosto do jogador que me chama e fala assim, eu quero jogar. Eu gosto do jogador que se apresenta. É o Apolo. Nada de crente moita. Corajoso. fervoroso. Mas embora cheio de predicados, meus irmãos, alguém que precisava ser orientado. Porque note, o problema não é desfrutar desses predicados e desses recursos que o Apolo desfrutava. Em momento nenhum nós vemos o texto descrevendo o Apolo nesses termos de uma maneira negativa, dizendo que porque ele é eloquente ou sofisticado, porque ele teve uma boa educação, porque ele era um cara fervoroso, porque era um cara que conhecia o Antigo Testamento, então, por causa disso, ele não presta. Não, não, não. Pelo contrário, são justamente essas coisas que Deus vai usar daqui a pouco. Mas só que ele tem um problema. Ele conhecia apenas o batismo de João. Ele tinha um conhecimento incompleto do conteúdo da fé. O problema dele não são as oportunidades, a história, o treinamento e tudo aquilo que constituía a sua história. O problema é que ele precisava de instrução na sua caminhada. Ele precisava de orientação na sua caminhada. Ele precisava que alguém encostasse nele e falasse assim: olha, Apolo, você tem grandes predicados, um baita de um potencial. Olha só que incrível a oportunidade que Deus te deu de você ser formado num grande centro cultural da época. Mas deixa eu te falar, tem algumas coisas que a gente precisa tratar, algumas coisas que a gente precisa te orientar, algumas coisas que a gente precisa, enfim, corrigir na tua caminhada. Eu não sei como é que você chega aqui, e graças a Deus, porque eu não sei da sua história, sei das histórias das minhas ovelhas, mas assim, da maioria em geral, assim, não saberia dizer. Mas tem muito crente mal informado, que acha que porque ele tem uma boa formação, que porque ele desfruta de algum tipo de recurso, quer seja ele humano, quer seja ele material, quer seja ele de qualquer outra natureza, isso necessariamente faz dele alguém apto e pronto para o ministério. Não, eu sou corajoso, pastor, conta comigo, vamos lá. Isso não faz um líder, isso não faz alguém pronto para o serviço. É o fervoroso, né? Aquele que dá glória a Deus. Isso não faz um líder, isso não faz um cristão completo. Ele tinha suas limitações. E, meus irmãos, ouso dizer que nesse momento, Apolo é um grande perigo para a igreja do Senhor Jesus. Porque pior do que aquele cristão cru, que não sabe tomar a decisão do que vai fazer amanhã, é aquele cristão meia dose, que acha que aprendeu alguma coisa, mas ainda não tem o conhecimento pleno daquilo que é a palavra de Deus ou do que é o Evangelho, que não alcançou uma maturidade plena. Pior do que aquele que não tem nada é aquele que chegou na metade, mas não cumpriu o processo. Comecei a lecionar teologia em 2007. Cru de tudo. Hoje, dizem que a professora Elaine, que me contratou para ensinar no seminário do Betel Brasileiro em 2007, era uma visionária. Eu acho que ela era maluca mesmo, de pegar um recém-graduado e botar, jogar dentro de um seminário teológico e falar: você vai ensinar. Sou muito grato a Deus por essa irmã, uma mulher de Deus. Mas eu lembro da primeira turma de hebraico que eu lecionei no seminário. Tá certo que quando eu saí da graduação eu tinha lá um conhecimento inicial, introdutório, da língua bíblica do hebraico, então eu tinha alguma condição de introduzir alguém ao que era o hebraico bíblico. Mas, meus irmãos, eu não estava pronto ainda para ensinar hebraico. Tive excelentes professores no tempo da graduação que me conseguiram me orientar e me ajudaram a me tirar do zero. Mas eu ainda não estava pronto para sentar na cadeira da docência. E eu fui uma desgraça, literalmente, para 25 alunos na minha primeira turma de hebraico. Eu dava aula de hebraico e eu suava. E o pessoal falava assim: nossa, o pastor é um gordinho que sua. Não, eu suava de tensão, de medo dos meus alunos perguntarem a parte B do que eu estava ensinando, que eu já não sabia mais. Dá aquela introdução crua, tranquilo. Alfabeto, identificar uma palavrinha, identificar, enfim, fazer a tradução fundamental e básica das coisas, tranquilo. E eu suava, falando, Senhor, não deixa que eles perguntem o B, porque se perguntar o B, aí acabou. E eu suava de tensão na sala de aula, com medo dos meus alunos exigirem de mim um pouquinho mais de profundidade no conhecimento gramatical da língua. Eu fui uma maldição para esses 25 alunos. Porque acredite, pior que o crente que chega cru, está aprendendo do zero, é aquela meia taça que não tem condição de articular com profundidade, orientar de maneira plena o que diz o Evangelho e abençoar o povo de Deus. Por isso, o Apolo precisa desesperadamente de orientação. O Apolo precisa desesperadamente de Áquila e de Priscila. Áquila e Priscila, um casal sensacional. Um casal que, bom, era companheiro missionário só do apóstolo Paulo. Um casal que tinha sido deixado ali em Éfeso justamente para liderar, naquele momento, a igreja de Éfeso. Um casal que conhecia o Evangelho. Eles identificam o potencial em Apolo. Porque, note, o texto fala para a gente que logo ele começou a falar corajosamente na sinagoga e quando Áquila e Priscila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa. É interessante que o texto diz para a gente que Áquila e Priscila, eles não toliram a liberdade do Apolo e falaram assim, Apolo, você não presta, Apolo, o teu conhecimento ainda é superficial, é raso, é meia taça, então você não presta, você não serve, você não vai servir. Não. Não é isso que está acontecendo. O texto fala que o Áquila e a Priscila, eles ouviram, deram espaço. Deixa ele mostrar onde ele está. Só que logo perceberam que ele precisava de ajuda. Então eles chamam o Apolo para esse movimento de orientação, para esse movimento de aprofundamento. Apolo, deixa eu te falar, você precisa melhorar isso e aquilo. Você precisa refinar o teu conhecimento. Ó, sabe essas decisões que você não está conseguindo tomar no teu casamento e como você lidar com a tua vida? Sabe esses critérios que hoje você está usando para determinar o que é ser bem-sucedido ou mal-sucedido? Então deixa eu ajudar você a corrigir esse processo. Sabe essa tua vida que você não está conseguindo lidar a tua relação com os teus filhos e os teus parentes? Então deixa eu te mostrar de maneira um pouco mais criteriosa como é que funciona a coisa. Áquila e Priscila chamaram Apolo para esse movimento de orientação. E, meus irmãos, deixe-me falar uma coisa aqui e dizer para vocês que o problema hoje em dia nas nossas igrejas não é encontrar Áquilas e Priscilas prontos para nos ajudarem, nos orientarem em nossa caminhada cristã. O problema é haver em nós humildade para sentar na cadeira e ser Apolo que ouve. Porque quando a gente lê esse texto, a gente gosta de se identificar com Áquila e Priscila, né? A gente lê esse texto, a gente gosta de falar, não, eu sou um Áquila, pastor, conta comigo, eu sou Áquila e Priscila. Vou discipular essa turma aí de gente que está começando na fé. Não. O desafio aqui não é ser como Áquila e Priscila. O desafio aqui é a humildade do Apolo, que aceita o processo de orientação cristã. Que aceita e que reconhece que precisa, de fato, de orientação. O problema aqui não é detectar. Eu não vim pregar aqui e falar, irmãos, precisamos levantar entre nós Áquilas e Priscilas. Não, porque eles já existem, graças a Deus, em nossa igreja. O desafio aqui é se há em nós humildade para que a gente possa ouvir de maneira diligente e atenta, como Apolo fez com Áquila e Priscila. E então Áquila e Priscila, eles fazem um movimento sensacional, porque o texto diz para nós que eles levaram ele até em casa, não expuseram, não chegaram e falaram assim, ah, você não presta, você tem um conhecimento meia boca aí. Não fizeram nada disso. Chamaram ele à parte e falaram assim, Apolo, vamos te explicar. E o texto diz que eles explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. A expressão grega usada aqui por Lucas, ela é muito interessante, porque ela é uma expressãozinha emprestada do mundo médico, do mundo da medicina, do mundo antigo. Recentemente eu fui fazer uns exames médicos que minha esposa pediu para eu fazer. E aí é uma miséria, né? Você fazer aquele exame de sangue que te denuncia, né? Aquele exame de sangue que prova o quão irresponsável eu e você nós somos com a nossa saúde, né? Aí eu fui lá, fiz o meu exame, etc. E o duro de ser casado com uma médica é isso, né? Porque assim, qualquer exame de sangue me denuncia. Ela bate o olho lá no negócio e fala: isso. E, enfim, você sabe, a gente recebe aquele calhamaço, né? De exame de sangue lá do laboratório, aí a gente já vai ver os números, né? E o que que a gente faz? Você tem lá o que saiu no seu exame e do ladinho tem um número de referência, né? Você tem lá o número de referência do que é bom, o número de referência do que é ruim, o número de referência do que é péssimo. Aí você fica lá, né, fazendo aquele movimento de comparação, né, entre aquilo que é e com a referência e o critério que deve ser. É interessante que o texto está dizendo para a gente que foi justamente isso que Áquila e Priscila fizeram com Apolo. Eles chamaram Apolo, identificaram onde é que está o número, onde é que está o exame, e falaram assim: Apolo, você está aqui. Mas o critério, a referência é essa. Então a gente vai te ajudar a chegar onde você precisa estar. Então, ó, você precisa melhorar, corta o açúcar, perde peso, vai para a academia, faz aquilo outro. Aí fui lá na minha médica. Aí sentei, ela virou e falou assim: pastor, se você quiser ver a tua filha crescer... Porque médico pega pesado, né? Médico não tem conversa, assim, ele vem já no meio, assim, né? Meu pai dizia assim: Alá Júnior Baiano. Só os mais antigos vão entender. E aí... a médica falou: olha, pastor, se você quiser levar a tua filha no altar daqui a alguns anos, é melhor você se cuidar, porque o que eu estou vendo aqui, e quando comparo com o critério, tem um problema sério. Aí a gente tem que se tocar da vida, né? A gente tem que ser humilde e falar: doutora, eu preciso me tocar, criar vergonha na cara, preciso cuidar melhor da minha saúde, do meu peso, enfim, da minha saúde. A gente precisa de Áquilas e Priscilas que muitas vezes vão fazer essa anamnese da nossa vida espiritual. A gente precisa desses irmãos e a gente precisa reconhecer que esses irmãos e irmãs, eles são bênção de Deus para nós. Que eles vão conseguir, sabe, ver muitas coisas que a gente não está vendo. E, meus irmãos, se tem uma das coisas... E acredite, isso daqui é um parêntese que eu estou fazendo porque eu não tive tempo nem às 11, nem às 9, então você é o privilegiado para ouvir isso. Mas se tem uma das coisas que eu acho mais bonitas do evangelho prático na igreja, no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, é que a gente aprende a se desenvolver como crente a partir do olhar do nosso irmão. É verdade que muitas vezes esse olhar é um olhar desgraçado, miserável, lazarento, né? Que é aquele que te acusa, é aquele que te bota para baixo e tudo mais, que a gente sabe que dentro da igreja existe isso. Mas é interessante o quanto eu fui me descobrindo como homem debaixo do olhar da minha esposa. Debaixo do olho de uma mulher é que eu fui começar a me constituir como homem. E a minha esposa... como mulher, começou a se constituir como esposa debaixo do meu olhar. Assim é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente vai se constituindo como cristãos debaixo do olhar, do cuidado, da orientação daqueles que Deus coloca em nosso caminho no meio do povo de Deus. Eu lembro que quando eu casei, eu me achava a pessoa mais paciente do mundo. Iludido, né? Como assim, pastor? Você achava que você era paciente, né? Eu me achava a pessoa, não, eu sou um cara super paciente. Bastou eu casar, a Isabela falou: meu Deus do céu. A gente precisa de Áquilas e Priscilas que tenham essa condição de olhar onde nós estamos e fazer essa comparação com o critério onde nós devemos estar. E aí a gente cresce, amadurece debaixo do olhar, da orientação dos nossos irmãos. E aí, meus irmãos, nós temos o fruto desse processo. O texto fala para a gente que depois de Apolo passar por esse processo de orientação, ele se tornou uma grande bênção. Ele se tornou uma grande bênção. O versículo 27 diz assim, querendo ele ir para a Caia, porque o cara era vocacionado, ele queria servir, ele queria abençoar. Querendo ele ir para a Caia. A Caia é a província onde ficava Corinto. Então, querendo ele ir lá para Corinto, servir lá entre os irmãos da igreja de Corinto, né, os corintianos, agora tem encorajamento, agora tem um movimento de validação da igreja. Os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Porque antes desse processo de orientação, o Apolo é só um corajoso. É só um indivíduo que está lá bem intencionado. Agora não, agora ele é útil. Agora ele é um indivíduo que a igreja olha para ele e fala assim, esse daí a gente bota a mão, pode escrever a carta que a gente vai endossar. Esse daí é crente de verdade, a gente viu ele amadurecendo em nosso meio, a gente viu ele frutificando em nosso meio, a gente viu aquilo que Deus fez na vida dele por meio da orientação cristã, então agora a gente consegue endossar, agora a gente consegue falar, não, recebam esse irmão, porque ele vai ser bênção. Nesses últimos anos, uma das minhas maiores frustrações como pastor, acredite, muitas vezes ter encontrado alguns vocacionados nessa igreja, fica tranquilo, não estou falando dos nossos atuais vocacionados, mas ter passado na nossa igreja vocacionados que não conseguiam compreender isso daqui, que a validação é posterior à orientação, ela não é anterior. O que valida um líder, o que valida um cristão, tá? É ter passado por um processo de aprofundamento. Ai, porque aqui ninguém deixa eu ser líder. Não, é porque está faltando um pouquinho mais, irmão. O cara não sabe nem cuidar da mulher, da vida e tal, não sei o quê, mas, ah, não, porque estão tolhindo a minha liberdade. Não. É que a validação ela é sempre posterior ao aprofundamento e à orientação. Porque antes, o Apolo ele é um cara cheio de recursos, bem intencionado, fervoroso, mas ainda é perigoso. Agora ele é útil. E é interessante porque o texto faz questão de mostrar para a gente que ele não somente auxiliou muita gente lá, mas ele tinha poder, porque ele refutava vigorosamente. A expressão aqui grega é aquela expressão do poder. Antes é só um corajoso, agora ele é um homem poderoso. Antes ele é só bem intencionado. Agora ele é alguém útil. Antes ele é só alguém que tem boa disposição e entusiasmo. Agora ele é alguém que, quando serve, ele auxilia muita gente. Aí agora chegou a hora. Vamos mandar carta. Vamos endossar. Vamos deixar. Vamos enviar. Porque agora está pronto. E sabe qual que é o resultado disso? A celebração. A igreja celebra o Apolo. A igreja celebra a Deus, o Apolo. A igreja celebra, porque, meus irmãos, o fruto da orientação é justamente a celebração. É justamente esse movimento de você viver diante de Deus, reconhecendo que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. A disciplina espiritual da celebração, ou seja, esta vida que reconhece as dádivas de Deus e a presença constante, de que eu vivo na constante presença de Deus e que por isso eu celebro e me regozijo no meu Deus, isso é fruto de um processo de orientação na palavra de Deus. Só aqueles que passaram por esse processo de orientação vão ser aqueles que vão conseguir viver de maneira a celebrar a realidade. Você já viu aquele tipo de crente que é um crente enjoado, que tudo está ruim? Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. Ah, tá, que vida lazarenta, que vida desgraçada, que vive reclamando da vida. Nós somos chamados também para desenvolver esse aspecto da vida cristã e sermos disciplinados na celebração. Adorar o nosso Deus acima de todas as coisas, celebrar os seus feitos, mas ter uma disposição de celebração para com a realidade, pelas dádivas que recebemos, por aquilo que Deus faz. Ser alguém que celebra a ação de Deus. A igreja de Éfeso celebrou as dádivas que Deus derramou sobre eles por meio de Apolo. Como é que isso, você vê isso no texto? Porque eles escreveram cartas recomendando, endossando Apolo. A celebração é resultado da orientação. Esse estilo de vida que celebra. Sabe quando a gente está assim, sem saber como lidar com a nossa vida, com uma determinada situação diante de nós? Todos nós temos, né, esse movimento. Todos nós temos essa situação que a gente passa, e aí você fala assim, puxa, eu estou lidando com um cenário, com uma configuração na minha vida, que eu não faço ideia de como lidar com isso. Eu me sinto muitas vezes assim como pai de primeira viagem. Acontecem algumas coisas lá em casa, eu fico assim olhando para essa situação e eu falo assim, eita, estou lidando com um movimento e uma situação que eu não tenho estatura emocional, espiritual, seja lá o que for, para lidar com isso. A minha filha, de 3 anos de idade, ela consegue me desafiar nesses termos. Aí vai buscar orientação, né? Senhor, me ajuda, como é que eu lido com isso e tudo mais, tarará. Aí aparece uma leitura, aparece um irmão que chega e fala, oh, pensa assim, considera isso, considera aquilo. Vem um mentor que vem e fala assim, ó, pensa isso daqui. Aí sabe qual que é o resultado? Não é o Isaac agora saber lidar com essa situação da Antonella. Não, o resultado é celebração. Senhor, obrigado, porque agora eu estou conseguindo lidar com essa situação, porque agora eu estou conseguindo enfrentar essa situação, não a partir dos meus critérios, mas a partir daquilo que a tua palavra me instrui. Aí está a verdadeira celebração cristã. Aí está o movimento do crente que vive regozijando na presença de Deus, apesar das lutas e dificuldades. Que vive em espírito de constante adoração, como a gente viu na semana passada com o Sandro. Porque celebra os feitos de Deus. Esta igreja celebra o Apolo. Esta igreja celebra aquilo que Deus está fazendo na vida do Apolo. Esta igreja endossa o Apolo e diz assim, Apolo, que bênção é ver você crescer entre nós. Que bênção é ver Deus orientando você em nosso meio. Que bênção, que alegria, que dádiva, nos regozijamos no nosso Deus em ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Vai, Apolo, seja bênção na vida daqueles que estão, que o Senhor está colocando debaixo da tua orientação. Agora, meus irmãos, eu não vim pregar a vocês um sermão sobre Apolo, sobre Áquila ou sobre Priscila. Eu vim pregar um sermão a vocês sobre Jesus, porque nós não somos discípulos de Apolo, nem de Áquila e nem de Priscila. Nós somos discípulos de Jesus. E pastor, como é que isso, que você, tudo que você falou, entra na minha vida e no meu coração e se torna prático? Hebreus, o autor de Hebreus, lá no capítulo 5, depois você pode olhar, versículos 8 e 9, você vê que o Senhor Jesus Cristo, apesar de ser Deus perfeito, ele admitiu esse processo de orientação na sua própria experiência humana. O texto vai falar para a gente que ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Puxa, mas como assim, pastor? O Todo-Poderoso, aquele que conhece, onisciente, né? A gente fala de Jesus como o onisciente, o onipotente, o onipresente. Como assim ele aprendeu a obediência por meio do sofrimento? Muito simples, é porque ele, por ser intencional em se identificar perfeitamente com a minha e com a sua humanidade, com a minha e com a sua limitação, ele aceitou esse processo também comum a todos os homens de ser orientado pelo seu Pai que está no céu a partir das circunstâncias da vida, especialmente aquelas difíceis. Jesus se submeteu, ele falou, eu vou sentar na cadeira do Apolo porque há um Apolo maior. Jesus aceitou esse processo de ser orientado, de ser dirigido pela vontade do seu Pai. Ele aceitou esse processo de que, mesmo sendo Deus, ele falou, eu vou me deixar guiar por aquilo que é a vontade do meu Pai Celeste. É por isso que no jardim ele diz que não seja feita a minha, Senhor, mas a tua vontade. Eu vou seguir a tua orientação. Eu vou dirigir os meus passos a partir do que o Senhor tem para mim. E eu vou ser guiado dentro do teu caminho e da tua vontade. Eu não vim pregar Apolo, não vim pregar Áquila, nem vim pregar Priscila. Eu vim pregar para você, Jesus, aquele que decidiu se vestir até das nossas limitações, para que quando a gente se vê perdido, né? Está em dúvida, que carro que eu vou comprar, o que, que eu vou fazer, olha a situação do meu casamento, olha que meus filhos estão, olha como é que está a minha vida financeira, pastor, meu Deus, eu não sei como lidar. Temos um Deus que conhece perfeitamente essa sensação e nos mostra como lidar com ela, nos submetendo a Deus que nos orienta e tem prazer em nos orientar. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Deus bendito, gratos nós somos por Jesus. Gratos nós somos pelo nosso Senhor. Ah, Pai, obrigado porque Jesus também decidiu se fazer semelhante a nós nesse processo de se humilhar e aceitar o teu direcionamento, a tua orientação sobre ele. Ah, Pai, somos gratos porque o nosso próprio Mestre nos ensina como fazer isso, como viver isso. Ah, Pai, obrigado por esse Apolo maior. E, Pai, que haja nele, que haja em nós a mesma disposição que havia nele. Que a gente saiba reconhecer tanta bênção que o Senhor derrama sobre nós por meio do teu povo. Ah, Pai, obrigado pelos Áquilas, pelas Priscilas que estão em nosso meio. Obrigado pelo ministério diligente de cada um deles. Obrigado pela maneira que o Senhor tem usado cada um deles. Obrigado pela discrição dos ministérios de cada um deles. E, Pai, na medida em que a gente lida com uma realidade de vida absolutamente desafiadora em todos os sentidos, quando a gente não sabe lidar com a realidade, a gente não sabe, às vezes, o caminho que a gente deve seguir, nos lembra pelo teu Espírito, da igreja, do teu povo, como teu instrumento para a nossa orientação. Nos lembra que o Senhor é intencional e diligente em nos conduzir por meio da nossa vida devocional, da nossa oração, da nossa leitura diária da palavra, da nossa fome que temos de ti. Ah, Pai, obrigado. Obrigado porque a gente pode olhar para ti e desfrutar desse processo e perceber que o Senhor tem todo o interesse em nos guiar, em dirigir os nossos passos na medida em que caminhamos. Somos gratos por teu amor e por Jesus. Nós oramos nele. Amém.